Esta parte que temos a deliberar é uma parte relativamente singela. Eu começava pela, se me permitem, deixava o... Não, vamos, o ponto de informações, não há informações a transmitir, relevantes, pelo menos. Distribuição de iniciativas, não há distribuição de iniciativas. Apreciação de pareceres, há uma apreciação de pareceres do Sr. Deputado João Ramos. Se me permitisse, eu deixava este ponto para o fim, porque os outros resolvo rapidamente, julgou em 2 minutos. Aprovação de datas, não há nenhuma reserva quanto à aprovação de datas, portanto, as datas são dadas como aprovadas. Outros assuntos, em princípio, não há outros assuntos neste momento a apresentar, e o que temos é a apreciação do parecer do Sr. Deputado Relator sobre o... Há aqui a proposta de resolução do Sr. Deputado, e o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, ele não está, por razões pessoais atendíveis, não está em condições de estar presente hoje, e por isso vamos adiar a apreciação deste parecer sobre a proposta de resolução para uma sessão posterior, e ficaria como ponto que nos resta para aprovar o parecer elaborado pelo Sr. Deputado João Ramos, do PCP, sobre a Conta Geral de Estado 2011. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por pedir desculpa, na semana passada também estive na comissão, foi em horas ligeiramente diferentes e quando cá cheguei já não foi possível discutir e por isso peço as minhas desculpas. O parecer que aqui está relativamente à Conta Geral do Estado tem a forma de organização que é habitual, embora seja um bocadinho mais extenso do que aquilo que é habitual. Em termos do enquadramento macroeconómico, faz a definição daquilo que entendi que era destacar da conta, nomeadamente a referência ao facto de este ser o ano em que se iniciou o programa de assistência económico-financeira a Portugal, uma descrição depois aí das questões do déficit. Um destaque também para os, entendi que era importante a questão das parcerias público-privadas, em que há um aumento de 62%, basicamente, relativamente às parcerias rodoviárias. Depois há um destaque relativamente às questões dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, que é mais ou menos exaustivo, mas corresponde a tudo o que havia referência na Conta Geral do Estado ou no nosso Ministério, que não eram muitas coisas, e entendi que podia pôr tudo, com alguma referência aqui para os fundos POFRI, para o Fundo para Relações Internacionais, e para o Instituto de Camões, em termos de receitas e despesas, em que, nomeadamente no FRI, há aqui a receita é muito maior do que aquilo que é a despesa neste fundo. Um destaque também para, em termos de PIDAC, aquilo que é a representação externa, que tem uma execução apenas de 42%, e em termos de cooperação, que não há execução financeira para a cooperação. Depois entendi que também era importante, e isto é a descrição do que está na Conta Geral do Estado, é a referência àquilo que são as auditorias feitas aos serviços do Ministério, uma vez que podem ser importantes naquilo que pode ser o nosso acompanhamento, uma vez que são elencados alguns problemas, sem qualquer juízo, apenas a referência, a transcrição àquilo que lá está e que eu me escuso de referir. Relativamente à apreciação do Tribunal de Contas, também há aqui uma descrição daquilo que são as matérias e, nomeadamente, alguma chamada de atenção ou outra que o Tribunal faz, mas é tudo retirado do relatório, relativamente a algumas precisões que era preciso acrescentar na conta geral do Estado. A opinião do relator, não sendo votada, e é aquela parte em que a senhora deputada Mónica Ferro, que hoje não está, mas ela gosta de ser consideradora relativamente às opiniões do relator que eu faço, sei que esta também merecerá, não estando ela, aqui as devidas chamadas de atenção, mas destaco aqui que é efetivamente o ano de início do programa de assistência económico-financeira, um ano de agravamento, de evolução negativa da situação económica do país, cujas implicações do programa de assistência económico-financeira tiveram logo reflexo assim que foi a sua entrada em vigor, e por isso há aqui a informação que é clara, o agravamento do primeiro para o segundo para o segundo semestre, com destaque também para o aumento do número de desempregos, com uma perda de 32 mil empregos após do primeiro também para o segundo semestre, depois da entrada em vigor, e com uma referência a que estes problemas são os problemas que se intensificaram a partir do programa, a partir de 2011, mas que têm a gênese em opções políticas que vêm muito de trás. Em termos do parecer, é o habitual, é que ele possa ser, do parecer da Comissão, que este relatório possa ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. E disso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Os seus deputados que queiram pronunciar sobre este ponto, farão o favor. Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Nós já tínhamos analisado o parecer na semana passada. Tínhamos achado que ele estava muito completo e que era importante também a opinião pessoal do Sr. Relator, embora não seja votado. De maneira que é esta a apreciação por parte do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os seus deputados não se querem pronunciar, Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves, faz favor. Tempo lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só no sentido de saudar o relator pelo trabalho que fez. Enfim, como já sabemos, a opinião não é votada, portanto, saudá-lo e dizer que, isto, quanto ao resto, não temos nada contra. Muito bem.
Srs. Deputados, estamos em condições de votar. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Relator e também transmitir a minha opinião sobre a opinião do Relator, que eu acho muito interessante. Só lhe falta a dimensão internacional da crise financeira que Portugal vive, mas isso é a opinião do Relator, que não a quis salientar. Mas agradecer pela qualidade do relatório e a qualidade do trabalho produzido. Creio que estamos em condições de votar por unanimidade. Está votado, está aprovado. Muito obrigado. Srs. Deputados, não há mais nenhum ponto neste momento. Chamo só a atenção que a próxima reunião é na quarta-feira, 13 de março.
Porque
há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. É do Bloco de Esquerda, se não erro. Segunda e terça. Portanto, o embaixador de Portugal em Argel, na Argélia, portanto, na Argélia, em Argel, o embaixador António Gamito, às 11h30 de quarta-feira, 13 de março. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.